Vinagre de maçã faz bem? É um negócio que você deveria consumir todo dia? E mais ainda, ele pode ajudar no tratamento da diabetes e da síndrome do ovário policístico? Então, vamos falar de vinagre de maçã de uma maneira mais geral e vamos falar dele de maneira bastante específica no Projeto 0800 de hoje. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar, Projeto 0800, episódio 881 aqui no Instagram, no Facebook, né? No Instagram, no YouTube e no Facebook para vocês. Deixa eu desligar aqui os comments, porque eu não vou conseguir ler, galera do Insta, mas, né, eu tô focado aqui no YouTube e principalmente no YouTube eu vou conseguir dividir a minha tela, né? E aí você consegue ver o que eu tô vendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre vinagre de maçã, né? Eu acho que entrou na moda aí no enfim. Né? Acho que ano passado o pessoal falava muito de vinagre de maçã, e aí eu separei isso aqui. Saiu um vídeo muito bom, inclusive, deixa eu dividir minha tela com vocês, né? Vinegar for Blood Sugar Control and PCOS, né? Então, vinagre, né, e vinagre de maçã especificamente para o controle da glicose sanguínea, né? Então, potencial coadjuvante no tratamento para diabetes e síndrome do ovário policístico, né? PCOS, né, em inglês. Então, Dr. Michael Greger fez esse vídeo aqui quando foi? Fevereiro desse ano, olha só. Fevereiro desse ano, 22 de fevereiro, ele liberou esse vídeo e ele parou um pouquinho e fez um apanhado, né? Você consegue ver na minha tela aí, olha quantos estudos científicos que foram revisados aí pelo Michael Greger, 2, 4, 6, 8, 9 estudos científicos falando sobre a ingestão de vinagre, efeito na saúde da ingestão de vinagre. Então, a dica para você, né? Obviamente, eu vou colocar todos os conteúdos que eu trabalhar nesse vídeo na descrição aqui no YouTube, para você poder ir lá depois e acessar e assistir. E aqui no vídeo do Michael Greger, no Nutrition Facts, você consegue fazer, né, um milagre, que é você clica nesse CC aqui, né, e aí você ativa as legendas. Você vem aqui nessa engenhoca, na ferramenta, e vai em Subtitles, e você escolhe Português. Olha só, temos uma legenda em português. Né, foi traduzido pelo nosso querido João Madureira, né? Isso aqui é português de Portugal, mas não tem problema, né? Dá para a gente assistir o vídeo mesmo assim, tá? Então eu vou dar uma olhada nesse vídeo do Michael Greger com você e para minha pesquisa, né, na internet, do que está se falando de vinagre de maçã, né? O que que as pessoas acham na medicina moderna? Eu vou te falar o que que a gente acha no Ayurveda também até o final desse vídeo. Eu também peguei aqui um vídeo do doutor Samuel Dalelaster. Não sei se você conhece o Samuel Dalelaster, mas ele é um desses médicos super interessantes aí, é um youtuber, né? Um youtuber, e ele tem um vídeo sobre benefícios do vinagre de maçã, né? O que dizem os estudos. E eu achei bastante interessante esse vídeo, porque efetivamente são 19 minutinhos, então se você quiser assistir esse vídeo depois desse aqui, né, eu vou botar o link para ele na descrição. Não conheço o Dr. Samuel, não sei o que que ele acha do Ayurveda. Quem sabe um dia manda uma mensagem para ele para a gente fazer uma live, mas achei bastante interessante porque ele cata, assim como o Michael Greger, alguns estudos científicos e elabora, né, alguns, como é que fala isso em português? Alguns pathways, né, alguns mecanismos de funcionamento fisiológico do vinagre de maçã que já foram comprovados cientificamente, o efeito do consumo do vinagre nos triglicerídeos e talvez o mecanismo, né, da digestão e do processamento no fígado que justificariam, né, os efeitos que ele narra nesse vídeo. Então, obviamente, não vou ver o vídeo do doutor Samuel junto contigo, né, vou botar ele simplesmente na descrição aqui do YouTube e você pode logo depois ir lá e assistir. Eu vou focar sim no vídeo do nutritionfacts.org. Esse vai ser um foco nosso aqui, tá? Então eu quero assistir esse vídeo junto com você, porque ele não é um vídeo de 19 minutos, ele é um vídeo de 4 minutos, né? E eu acho que o Michael Greger faz um trabalho excepcional. Pouco é difícil comparar o trabalho de alguém com o trabalho do Michael Greger. Em termos de qualidade de exposição de literatura científica de maneira palatável, né, para a maioria das pessoas. Então, Vamos dar uma olhada nesse vídeo que fala especificamente sobre vinagre para tratamento da síndrome do ovário policístico e para controle, né, da glicemia. Então, o Michael Greger, ele começa, e aí você está vendo, né, o vídeo desenrolar aí junto comigo, e aí eu vou fazer um melhor aqui para comentar, né, e narrar esse vídeo junto com você. Tá? Então, ele sempre começa, né, já atacando algum estudo científico na sua cara e falando sobre o uso de vinagre para perda de peso, que acontece desde 1700, né? Tem um capítulo no livro dele, How Not to Diet, que é esse... Eu tenho dois dele em dois lugares diferentes. Então, esse livro aqui, o How Not to Diet, para a galera do Insta, eu não acho que ele tem em português, mas olha a pataca, né? Uma pataquinha, né, para vocês. Olha a espessura desse negócio. Né? Vou botar ele aqui do meu lado. Então, tem um capítulo no How Not to Diet, né, falando sobre como você faz um aumento, né, como amplificar o AMPK. Né? O Dr. Dalelast, ele fala sobre também o mecanismo fisiológico de, né, ampliação, digamos assim, do AMPK, que é uma enzima que controla os lipídios do nosso corpo. Né? Então, ele vai falar sobre isso também mais, né, quando ele fala de longevidade. Tem médicos interessantes como Peter Attia, já falei dele aqui, Dr. David Sinclair, já falei dele aqui também, né, falando sobre a importância do AMPK, né, do AMPK, para longevidade, né. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente da interação, né, do vinagre de maçã, né, do consumo de vinagre, e para ampliação, né, da atuação do AMPK. Então, vamos em frente, tá? Estou contextualizando você aqui para você não se perder, né? Esse parece ser o mecanismo por detrás de uma multitude de efeitos metabólicos benéficos, né, no nosso corpo. Né, nos 21 ajustes que o Michael Greger recomenda para acelerar a perda de peso com cada refeição, o que é... Calma aí, deixa eu diminuir a velocidade, porque senão eu não consigo comentar e eu acabo falando rápido demais e todo mundo se perde. Então... Ele botou aqui, né, Dr. Greger's 21 tweaks, né, 21 dicas, né, 21 ajustes para acelerar a perda de peso, né? Então, ele recomenda 2 colheres de sopa de vinagre, né, com cada refeição. Tá? Então, você consegue ver, né, at each meal, né, em cada refeição, você vai beber água, você vai comer calorias que são, comer alimentos que são de caloria negativa, ele bota entre aspas, você vai incorporar vinagre, né, vinagre balsâmico, vinagre de maçã, que é o caso da nossa, nossa dica aqui. Ele fala para você comer de maneira não distraída, então você comer não usando outros equipamentos eletrônicos, nem, né, vendo televisão, e você seguir a regra que ele chama de regra de 20 minutos. Eu não vou elaborar essas dicas hoje, a gente pode fazer um outro vídeo, se você quiser, sobre as 21 dicas, né, do Michael Greger para você... É para você poder perder peso, só que sem fazer dieta, né? Melhorar sua saúde sem fazer dieta. Se vocês quiserem, eu pego aqui o meu How Not to Diet e a gente dá uma bisoiada melhor nele, tá? Hoje o nosso foco é falar de síndrome do ovário policístico e controle glicêmico, né? Especificamente. E aí depois, obviamente, eu vou dar uma polvilhada de Ayurveda aqui em cima para você entender. Então, enfim, ele recomenda 2 colheres com cada refeição, o que é considerado seguro, inclusive, embora deva ser adicionado na comida ou diluído em água. Então você não vai, né, beber o negócio puro, né? As pessoas que têm diabetes devem se assegurar ainda por cima que o vinagre não baixa demasiado o seu açúcar do sangue. Então, olha que interessante, né? Eles fizeram... Deixa eu voltar aqui a tela para você ver, né, o aviso que esse estudo ele dá para as pessoas, que é... os diabéticos têm que tomar cuidado, né? Principalmente os que são dependentes de insulina, né? Como fala isso em português? Insulinodependentes, né? Em inglês a gente fala insulin dependent, né? Então, as pessoas que tomam insulina têm que tomar cuidado durante episódios de hipoglicemia, né, para o vinagre não abaixar a glicemia demais. Tal é o efeito do consumo de vinagre, tá? Então, esse é um dos benefícios, inclusive, do vinagre, né? Ele reduz os picos glicêmicos e os picos de insulina após uma refeição em indivíduos saudáveis e naqueles com desordens de glicemia, como, por exemplo, a diabetes. Você vê aí uma revisão sistemática e meta-análise de estudos interventivos, por exemplo, sobre os efeitos do consumo de vinagre no controle de açúcar no sangue em diabetes tipo 2 E a gente viu que o vinagre, ele melhora medidas de curto e de longo prazo no controle de açúcar no sangue. E tem um pequeno bônus, né, que é o resultado dele, né, esse consumo resultou numa redução marcada de colesterol. Não pareceu importar se era vinagre de maçã, por exemplo, ou não. Todo vinagre, por definição, tem esse ingrediente ativo aí, que é o ácido acético. Então, quais são as implicações desse consumo para a prática clínica, né? Principalmente para pacientes com diabetes? Então, os clínicos podem incorporar o consumo do vinagre como parte do seu conselho dietético a pacientes com diabetes, com a precaução de que talvez isso funcione até bem demais e você tenha que monitorar para ter certeza que os diabéticos não estão sobremedicados e ficam com açúcar demasiado baixo, tá? Então, só para fazer um parêntese aqui, né, para a gente poder não se perder, né, no meio desse contexto, quando a pessoa ela é dependente de insulina, né, isso significa que o corpo dela, principalmente as células beta, né, do pâncreas, não estão produzindo insulina adequadamente mais. A gente fala muito disso no caso de diabetes tipo 1, mas no caso da diabetes que advém de resistência insulínica, o pâncreas vai cansando também e acaba não produzindo insulina direitinho. Mas na diabetes tipo 1, que é um processo autoimune, o seu corpo vai lá e destrói as células beta aos pouquinhos do seu pâncreas, a pessoa não produz insulina o suficiente. Mateus, não estou entendendo o que é o negócio da insulina, para que ela serve, né? A insulina, ela é como se fosse uma chave, né? O seu corpo, quando ele percebe que você está com açúcar circulando na sua corrente sanguínea num nível que não é o equilibrado, digamos assim, você teve um pico glicêmico, ou simplesmente quando você está precisando mesmo nutrir as suas células, né? O seu pâncreas, as células beta do pâncreas, produzem insulina. A insulina circula pelo seu corpo todo e ela é tipo uma chave. Ela gruda nas suas células e ela abre uma porta na célula que deixa entrar açúcar, né? Glicose é o termo adequado, né? Entra glicose dentro da célula, entendeu? Então, se você não tem a insulina, essa porta não abre e o açúcar fica concentrado, né? A glicose fica concentrada na sua corrente sanguínea. Se você tem a insulina clica ali, digamos assim, na sua célula, ela abre um portal, né, um canal, para você poder absorver a glicose para dentro da célula. A glicose dentro da sua célula, ela desempenha uma função absolutamente crucial. Então ela vai para uma organela celular que chama mitocôndria, e na mitocôndria ela faz um processo químico que chama ciclo do ácido cítrico. Eu não quero te despertar o terror, né, que você tinha das aulas de química no colégio, mas é só para você saber que a insulina ela é absolutamente fundamental para o bom funcionamento da sua célula. Né? Dentro da mitocôndria, a glicose, ela passa por processos químicos fundamentais e forma, né, um elemento que chama ATP, que é a energia que move o seu corpo, basicamente. Então, o seu corpo ele é, em grande medida, movido a glicose, né? Movido a açúcar, que é processado dentro da mitocôndria, né, para isso. Só que para chegar na mitocôndria, essa glicose tem que entrar na célula. E para entrar na célula, ela precisa da insulina. Entendeu? É um pouco bioquímico, sei lá, biologia de colégio, eu sei que você de repente não fez faculdade de medicina ou nutrição ou alguma coisa dessa, mas é importante você entender, né? Ou pelo menos ter uma ideiazinha leve. Então me diz aí nos comentários se tá claro, ou se você tá boiando, ou se você viajou na maionese, tá? Então, eu como alguma coisa que tem glicose, por exemplo, tanto faz uma maçã, né? Aqui em homenagem ao nosso vinagre de maçã, como uma maçã, né? Esse açúcar da maçã, né? A frutose e tudo mais, entra para minha corrente sanguínea. O corpo, para puxar essa glicose para dentro da célula, precisa produzir insulina. Olha que maravilha o corpo, né? Eu não sei se você fica com os olhos assim, tipo, apaixonados que nem eu fico, quando eu fico pensando, gente, como é possível, né, isso tudo acontecer de maneira tão linda, tão coordenada dentro do nosso corpo. A insulina abre a porta, a célula abre um canal, puxa a glicose para dentro, produz energia dentro da célula. É mais ou menos isso, tá? O que acontece em diabetes, né, nas duas principais, tipo 1 e tipo 2? Ou o seu pâncreas não produz insulina direito, e aí o corpo não tem essa chave em quantidade suficiente, e aí você não consegue abrir a célula, e aí a glicose não entra dentro da célula, ela fica acumulada na sua corrente sanguínea. Aí você faz um exame de sangue e vê lá que a sua glicose está aumentada. Não é isso quando você faz um exame de sangue para ver se você está com açúcar alto, né, como a gente fala, né, de maneira bem leiga. O que, que ele está medindo? Ele está medindo a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea. Está no seu plasma. Então, você vê que a glicose está muito alta no sangue que está circulando no seu corpo. Por que, que a glicose muito alta no sangue ela é um problema? Por milhões de motivos. Mas um dos principais motivos é que ela bagunça completamente o seu equilíbrio osmótico. Então, quando você tem artérias bem pequenininhas e um sangue muito doce circulando nessas artérias pequenininhas, as artérias não funcionam direito. Então, artérias pequenininhas, por exemplo, com um lúmen muito reduzido, como nos olhos, por exemplo, como no pênis, no caso masculino, por exemplo, elas não funcionam direito. Então, a pessoa, quando o açúcar dela é muito elevado na corrente sanguínea, começa a ter um monte de problemas. Problema de visão, problemas, por exemplo, de ereção, problemas de cicatrização, coisas que vocês já ouviram falar em pacientes com a diabetes um pouco mais avançada, né? Então, por que que tudo isso está acontecendo? Porque eu não estou produzindo insulina suficiente, no primeiro caso, e no segundo caso, porque o corpo fica resistente à insulina. Então você produz a insulina, mas a sua célula, ela não entende a chave. Ela não deixa a chave conectar. É como se a fechadura da chave tivesse enferrujada. Então tem chave, né, tem insulina circulando no corpo, mas a célula não entende a insulina. Entendeu? São dois problemas principais aqui. O primeiro, você não produz insulina suficiente, então não tem a chave para abrir a portinha das células. Ou você produz insulina suficiente, mas a insulina não consegue conectar na célula. Então ela não faz a função dela. Tá claro? Das duas formas, o que a gente está vendo aqui é a maneira como o vinagre, né, consumido junto com a sua refeição pode diminuir o pico glicêmico, né, o pico de açúcar, digamos assim, de glicose que é disparado na sua corrente sanguínea. E aí isso melhora tudo isso que eu acabei de falar, basicamente. Qual é o risco que a pessoa corre? Eu fiz esse rolê todo para te explicar e tentar deixar um pouquinho mais claro qual é o risco que você corre quando você come o vinagre. Se você é um paciente de diabetes tipo 1, por exemplo, ou você é insulino-dependente, você precisa tomar insulina porque seu corpo não produz insulina direito. Quando você injeta, por exemplo, a insulina, e você não faz isso no ombro, que nem eu estou mostrando aqui, tá? Mas imagina que você injetou insulina, você, né, tem a chave circulando pelo seu corpo e ela vai lá e abre a porta das células e as células sequestram, né, glicose da sua corrente sanguínea. Até aí, se for a quantidade certa de insulina, não tem problema. O que acontece se você está tomando insulina demais, né? Imagina que seu médico errou a quantidade ou você errou na dosagem e está tomando insulina demais. Você tem muita célula abrindo as portas, pega muito açúcar, né, glicose do seu sangue, e aí a pessoa fica hipoglicêmica. Ela acaba tendo muito pouco açúcar circulando e também, né, glicose não é bom quando é muito, mas também não é bom quando é muito pouco, né? Como tudo no corpo, existe um equilíbrio lindo, né, para um bom funcionamento da fisiologia. Se você tem muita glicose, né, circulando no seu sangue, ela gera problemas, como eu já falei, de cicatrização, problemas na, oftalmológicos, mas se ela está pouco circulante no seu corpo, o corpo também não tem energia suficiente para funcionar. Então, se você já teve algum episódio de hipoglicemia, né, hipopouco glicemia, né, o açúcar nessa glicose no sangue, você sabe, a pessoa fica fraca, ela fica lesadinha, ela não tem vontade de fazer nada. Então, o que que acontece? O que que ele está falando aqui? De novo, estou há 10 minutos só tentando te explicar o que está acontecendo dentro do seu corpo, né? Que ele falou em uma frase e talvez você não tenha entendido. Então, resolvi abrir um parêntese para a gente ficar na mesma página aqui, tá? Então, imagina que você tomou o vinagre de maçã lá, ou qualquer, né, ácido acético desse, qualquer vinagre funciona, mas o vinagre de maçã é o que é mais saudável, digamos assim, deles. O vinagre balsâmico também funciona. Gosto só é que é um pouco mais forte. Você toma isso e ele reduz a sua glicemia. Ele já deixa você com uma quantidade menor. Imagina que você ainda vai lá e injeta insulina, se você, né, é um paciente insulino-dependente. E isso também reduz ainda mais a sua glicemia. Então, o combo, né, de você tomar a insulina e você tomar o vinagre de maçã pode fazer com que a sua glicemia fique muito baixa, baixa demais. E você fica hipoglicêmico, que é um problema, é um risco também, não é bom. Então, se a pessoa vai usar essas estratégias aqui, aí o Michael Greger está sendo extra cauteloso, e nos estudos eles são também, Se você vai usar a estratégia de tomar, né, duas colheres aí de vinagre de maçã, não é tomar, eu fiz assim, mas tá errado, tá? Você vai diluir ele em água ou você vai botar ele na sua comida, que é o melhor, eu acho que é o que eu prefiro, né? Bota uma colherada, duas colheradas ali, junto na sua comida, na salada, as pessoas gostam muito, mas pode botar nos legumes também, funciona super bem. Aquilo ali vai reduzir, né, já naturalmente a sua glicemia pelo efeito incrível que o vinagre tem no nosso corpo nessa direção. Só que você tem que tomar cuidado, né, para falar com o seu médico que você vai adotar essa estratégia, para ele poder, né, encontrar um equilíbrio melhor para a sua insulina. Porque senão você pode gerar um desarranjo aí que leva a uma hipoglicemia. Falei pra caramba, deixa eu ver aqui nos comentários do YouTube se tá tudo bem com vocês, tá? Rafa disse a melhor explicação que já ouvi sobre isso. Que bom, Rafa, fico feliz, porque eu fico com medo de vocês se embolarem, assim, né, com esse tipo de conhecimento. Tá perfeito, maravilhosa aula, que bom, né? A Angélica disse, como você disse, tá palatável. Que bom que tá palatável. Vânia falou que interessante essa explicação para leigos. Que bom que vocês estão entendendo. Então eu fico preocupado como professor, meu coração fica apertado se vocês estiverem viajando na maionese aqui, tá? Então, beleza, então vamos continuar, tá? O Michael Greger, inclusive, já fez um vídeo sobre purificação de água e ele mencionou, né, esse estudo que a gente estava falando aí, né? Então, mostrando que a forma mais barata e melhor de desinfetar uma escova de dente, para você não ter que comprar escovas novas o tempo inteiro, talvez fosse ensopar sua escova de dente durante 10 minutos em 50% de vinagre branco misturado com água. Então, e quanto a ensopar meias em vinagre para pé de atleta e fungo nas unhas, por exemplo, né? Ensopar os pés numa mistura de 50% vinagre e 50% água pode melhorar a ação dos antifúngicos, mas a inconveniência de ensopar acaba limitando a adesão dos pacientes. Então, que tal você botar vinagre e água nos dedos das meias e depois só ficar, né, de pé para cima durante algum tempo? Ele não sabe se isso seria mais conveniente, mas pareceu funcionar na prática, né, nesse estudo clínico que está aí na tela. Em vez de vinagre para pé de atleta, por exemplo, que tal vinagre para o atleta inteiro? Né? Foi a pergunta aí. O efeito de suplementação de vinagre no desempenho no ciclismo de alta intensidade. Então, eles randomizaram as pessoas para tomarem duas colheres de vinagre diluído, né, em açúcar ou em ambos. Não, calma aí. Deixa eu ler isso direito. A adição de vinagre ou de sucrose de maneira separada ou em combinação foi ineficiente para melhorar, né, a performance de atletas que fazem cycle sprinting, né, que andam de bicicleta muito rápido. Então, o vinagre acabou não melhorando a performance atlética das pessoas, assim como o açúcar também não. Será que tem mais alguma coisa que pode ser beneficiada pelo consumo de vinagre, né? Pergunta o Michael Greger. Então, a ingestão de uma bebida com vinagre está associada à restauração de função ovulatória em mulheres, principalmente mulheres com síndrome do ovário policístico, né? Então, para quem não está familiarizado, né, o SOP é uma das principais causas, né, aqui da menstruação irregular. E como a resistência insulínica tem sido sugerida como uma das causas dos ovários policísticos, a gente sabe que o vinagre pode melhorar a resistência à insulina. Os pesquisadores decidiram estudar o efeito do vinagre, dando a 7 pacientes que procuraram tratamento não farmacológico para síndrome do ovário policístico. Então, elas tomaram uma bebida contendo uma colher de sopa de vinagre de maçã diariamente durante alguns meses. A resistência à insulina melhorou na maioria das participantes, mas será que isso mudou o período menstrual dela? Sim. Em 4 das 7 mulheres houve um benefício. Antes do estudo, né, ou elas só tinham um período a cada 50 dias, ou elas não tinham período sequer e nem ovulavam, né, mas a maioria voltou a ter um período após 40 dias consumindo vinagre. Olha que interessante, né? Isso não prova nada, mas pelo menos é suficiente para indicar a possibilidade que talvez o vinagre possa ajudar. E qual é a desvantagem, né? Uma colher de sopa de vinagre custa menos do que, sei lá, 10 centavos por dia, 20 centavos por dia. Lembre-se, nunca bebe o vinagre puro, porque isso pode causar queimadura cáustica de segundo grau na garganta e no seu esôfago. Mas misturar o vinagre, né, ou você fazer, tentar, né, botar o vinagre, incorporar ele na sua dieta ou beber ele diluído em água, pode ser uma estratégia bastante benéfica. Tá? Então, estou vendo aqui os comentários. Importante entendermos bem sobre essa prática. A Regina Tonhon está falando que está entendendo. Que bom, fico feliz. Está claríssimo, que bom. Nilce Rodrigues veio e falou: acorda, povo, senta o dedo no like. Obrigado, Nilce, por lembrar as pessoas a deixarem uma curtida aí. Temos aí umas quase 200 pessoas aqui na live no YouTube e mais de 200 no Instagram. Então tem aí mais, umas 400 e vral pessoas aqui agora. E aí, se você está no YouTube e você curte esse tipo de conteúdo, né, deixa o seu likezinho, não custa nada para você. E ajuda demais o YouTube a espalhar esse conhecimento pela internet. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal também, porque eu faço vídeos aqui todas terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã, no nosso querido Projeto 0800, para benefício, né, de vocês. Então, agora, para a gente terminar nossos últimos minutinhos desse vídeo, eu quero te dizer, né, o que o Ayurveda, né, o que a gente pensa, né, a minha área de especialidade aqui a respeito disso tudo. Você encontra estudos falando, né, sobre o melhor controle glicêmico, por consequência, né, talvez possa ajudar você que está tentando regularizar melhor o seu ciclo menstrual, você que tem síndrome do óleo policístico, você poderia acrescentar uma, duas colheres de sopa, né, do vinagre de maçã ou do vinagre balsâmico nas suas refeições. Isso não tem quase custo nenhum e você ainda pode se beneficiar disso também. Esse é o argumento da medicina moderna, né? Mas e aí, Matheus, e o que o Ayurveda acha desse negócio? É importante a gente fazer, né, um parêntese ayurvédico, mas considerando que você entende alguns princípios básicos do Ayurveda. Se você não entende e quer entender, eu tenho um curso gratuito que chama A Essência do Ayurveda. O link para ele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube e está na bio do Instagram também. Então, se você ainda não fez o Essência, que é o nosso curso gratuito, vai lá e faz. Né? De novo, não custa nada para você. São 4 aulinhas de 20 minutos, mais ou menos, cada uma, que eu te dou uma base de conhecimento ayurvédico para você poder, né, dar passos mais seguros, né, dentro do Ayurveda. Mas para você entender o efeito do vinagre na saúde humana, na perspectiva ayurvédica, a gente precisa entender que, primeiro, a gente já tinha vinagre, né, o sakta, né, dentro dos textos clássicos do Ayurveda. Ele efetivamente é considerado uma substância que pode promover saúde, né? E, obviamente, como tudo no Ayurveda, não é para todo mundo o tempo inteiro, em qualquer quantidade. Então, se você tem alguma doença específica, procurar um terapeuta ayurvédico, um médico ayurvédico, pode ser muito bom para você. Né? A gente é chamado de Vaidya, né? Os médicos ayurvédicos. E aí você pode procurar um bom Vaidya e ele pode te ajudar a entender se esse é o caso. Mas uma boa nutricionista que entenda de Ayurveda, por exemplo, ou um bom médico moderno que entenda de Ayurveda também pode ajudar a te direcionar. Qual é a base, né, que você precisa ter para você entender o efeito do vinagre na saúde humana? Você precisa entender os sabores que a gente tem no Ayurveda e o efeito dos sabores no corpo humano. E a gente olha o efeito dos sabores no corpo humano olhando para os doshas. Se você nunca ouviu falar em dosha, não sabe o que, que é, de novo, curso gratuito, A Essência do Ayurveda para você. Tá? vidaveda.org/essência, e aí você já entra direto no nosso curso e pode, né, aproveitar para você ter uma base do conhecimento aqui. Mas eu já vou te dar essa, não vou deixar você na mão. Então, a gente tem 6 sabores dentro do Ayurveda. Né? A gente fala swadu, amla, lavana, tikta, ushna, kashaya. Né? Então a gente tem 6 sabores dentro do Ayurveda, e cada um desses sabores, né, o doce, o azedo, o salgado, o amargo, o picante e o adstringente, cada um deles tem efeitos diferentes no corpo humano. A gente fala que os 3 primeiros dessa lista que eu acabei de falar, madhura, amla e lavana, né, o doce, o azedo, né, e o salgado, eles funcionam para apaziguar o vata dosha. Ao mesmo tempo que eles apaziguam o vata, eles agravam o kapha. Tem um livro de 1.500 anos atrás que chama Ashtanga Hridayam, que é esse azulzinho aqui. Ele não precisa ser esse aqui, é uma das traduções possíveis dele, tá? O Ashtanga Hridayam, no capítulo 1 dele, o livro tem 120 capítulos. No capítulo 1, ele te dá uma base do efeito dos sabores no corpo humano. Tem uma frasezinha lá que fala assim: Então, tatradya marutam gnanti, né, os 3 primeiros sabores que eu falei, né, o doce, né, o azedo e o salgado, eles apaziguam o vata dosha. Atradia Marutam Gnanti, Traestiktadayar Kapam. Então, e esses três, eles inclusive agravam o Kapha Dosha. Traestiktadayar Kapam, Kashaya Tikta Madura Pitam. Kashaya, o adstringente, Tikta, o amargo, Madura, o doce, apaziguam o Pitta Dosha. E os outros agravam o Pitta Dosha. Então a gente consegue entender por isso aqui que o sabor azedo, que é o nosso ácido, que ácido não é um sabor, né? Ele apazigua o Vata e agrava o Kapha e agrava o Pitta, tá? Então isso aqui tem que ficar claro para você, tá? Ele apazigua o Vata, ele agrava o Kapha e ele agrava o Pitta. Então, dependendo do paciente, se ele tá com o Vata agravado, tomar um ácido, né, um vinagre balsâmico, por exemplo, um vinagre de maçã, pode ser extremamente benéfico para ele. Se o paciente está com o Pitta agravado, talvez o vinagre de maçã não seja ideal para o consumo desse paciente. Tá? Então, como tudo no Ayurveda, a gente precisa ver quem é que está usando esse negócio. Ah, Matheus, então por que, que o vinagre de maçã funciona tão bem para tanta gente? Ele funciona tão bem para tanta gente porque a maioria das pessoas tem agravamentos de Vata Dosha. Né, os textos clássicos do Ayurveda, esse bando de livro que está aqui atrás de mim, eles falam, né, a maioria absoluta das doenças são doenças de Vata agravado. Tá? As doenças de Pitta agravado são a metade das doenças de Vata e as doenças de Kapha agravado são metade das doenças de Pitta. Então, se juntar as doenças de Kapha com as doenças de Pitta, não dá a quantidade de doença gerada por Vata Dosha. Como as pessoas têm, né, uma tendência muito grande a estar com o Vata agravado, estarem sofrendo de doenças de Vata agravado, né, uma comunicação como política de saúde pública, todo mundo tem que consumir 2 colheres de vinagre de maçã aí todo dia, né, ela acaba tendo mais benefício do que malefício para uma população, né, em termos populacionais. Tá? E também você tem que considerar que tem uma galera aí no meio da população que está saudável. E para uma pessoa saudável, a gente recomenda o consumo de todos os 6 sabores nas refeições. Então, você colocar um pouquinho desse ácido aí, né, desse azedo aí na sua refeição, né, pode ser benéfico para você que é saudável também. Entendeu? Então, na perspectiva do Ayurveda, a gente teria que ver quem é esse paciente e ver o que está acontecendo com ele para ver, né, se essa iniciativa, né, clínica ela seria adequada ou não. Mas, né, para a maioria das pessoas, parece ser algo interessante. E aí, falando de diabetes especificamente e falando de síndrome do ovário policístico especificamente, você percebe que os problemas que levam a pessoa a ter disfunções do ciclo menstrual normalmente são relacionados com Vata Dosha. Normalmente tem a ver com o funcionamento equivocado de Apana Vayu, que é o nosso Vata responsável por controlar, né, o ciclo menstrual. E da mesma forma, a diabetes, né, principalmente a diabetes mellitus tipo 2, ela é muito comumente relacionada com uma doença ayurvédica que chama Madumeha, né, ou a gente chama de Prameha, e um dos 20 tipos, né, dentre os 20 tipos, tem os tipos de Vata, né, da Prameha. Se a pessoa estiver sofrendo de um Prameha de Vata Dosha, faz sentido você pensar como é que um ácido funcionaria para apaziguar o problema da pessoa. Beleza? Não sei se ficou muito complexo para você isso aqui, né, que eu falei do Ayurveda agora, usei uns termos em sânscrito, porque é assim que a gente ensina Ayurveda. Se você quer dar os primeiros passos, tem um curso gratuito te esperando, vidaveda.org/essência, o link está na descrição desse vídeo no YouTube e está na descrição também, está na bio do Instagram para vocês. Beleza? 2 minutinhos para eu ver aqui se tem alguma dúvida, ou a galera falando que tá boa a explicação. Obrigado, gente. Eu faço isso aqui só para vocês. É só para vocês que eu venho aqui às 8 da manhã. Então, se tivesse ruim, a gente tinha que melhorar mesmo. Sigo a Ayurveda desde adolescente. Acredito que só tem me trazido benefícios. Que máximo, Germana. Fico feliz de saber. Priscila diz, Matheus, é melhor antes do almoço, antes do jantar, certo? Então, Priscila, depende, tá? Depende. Pergunta da Priscila aqui, um leão, né? A foto de um leão, né? Priscila, a gente fala, né, classicamente no Ayurveda, que se você está querendo apaziguar o Vata Dosha, você está querendo atuar no Vata, é melhor ingerir o remédio antes da refeição. Então a sua proposição está correta. Só que lembra, né, lembra do Pitta e lembra do Kapha também. Então, dependendo de quem você está querendo mexer, né, você poderia fazer durante a refeição ou após a refeição. O que o Michael Greger recomenda é que você use o vinagre junto com a refeição. E eu acho que é o melhor jeito também. Tá? Eu acho que é o melhor jeito também. Porque o vinagre, ele tem um problema. Ele pode bagunçar, né, com a qualidade dos seus dentes. Né? Ele pode bagunçar com a mucosa do seu estômago e do seu esôfago. Você vai diluir ele em água, o gosto não é muito saboroso, por mais que o vinagre de maçã seja mais tranquilo. E usar ele junto com a comida é o jeito provavelmente mais palatável e mais seguro, né, do ponto de vista do consumo cotidiano. Tá? Então, mesmo considerando que consumir ele antes das refeições talvez fosse melhor e mais indicado para tratamento de vata dosha, eu ainda acho mais seguro sugerir o consumo dele misturado na refeição. Beleza? Tem alguma marca específica? Pergunta o Jales. Não tenho nenhuma marca específica porque depende de onde você mora. Né? O Vida Veda tem alunos em mais de 54 países. Então eu não tenho como saber, né, o que seria melhor para você. Tá? Josele Graziano disse, sou endocrinologista e gostei bastante de sua explicação. Aí zerei. Josele, se você que é endócrino curtiu a minha explicação, pô, então zerou pra mim. Beleza, vou terminar aqui agora que não tem como ficar melhor. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, episódio 881. É isso mesmo. Um beijo pra vocês e a gente se vê de novo na quinta-feira pra mais um Projeto 0800. Até lá. One.